nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Mais uma vez, muito bom dia a todos aí em casa. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa A Nossa Terra, que ao longo dos últimos anos continua a promover e divulgar semanalmente o que de melhor existe e se faz um pouco por toda a região. Por agora, continuamos o percurso pela bonita e verdejante freguesia de Cambeses.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Cambeses, Barcelos.
Com o apoio.
Congelminho. A nossa qualidade é a sua satisfação. Em Cambeses.
Manuel Carvalho e Filho, limitada. Engorda, compra e venda de animais. Em Cambeses.
Jardim da Celeste. Mais que uma florista, o Jardim da Celeste é o local onde encontra as flores ideais para todos os momentos. Jardim da Celeste. Há 20 anos com as melhores soluções em flores, arranjos e arte floral para eventos. Serviço de entrega ao domicílio em Braga e arredores. Visite-nos em Massiminos, no edifício Lions ou em jardindaceleste.net e Facebook.
Ilídio Carvalho, Aviário Santiago, uma empresa com história, em Cambeses.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
VCI Automóveis. Stand Automóvel, onde encontra uma variada gama de viaturas multimarcas. VCI Automóveis. Stand e oficina multiserviços com atendimento especializado e representação oficial Bosch. VCI Automóveis. Compra e assistência automóvel num só espaço. Visite VCI Automóveis na Rua da Venda, Zona Industrial de Sequeira, em Braga, ou em www.vciautomóveis.pt. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E por agora continuamos ligados ao passado, mas com os pés bem assentes no presente, na companhia do nosso próximo convidado, o Sr. Professor Joaquim Gomes, filho ilustre desta terra, que dedica a sua vida à descoberta das várias particularidades, histórias e tradições da nossa região. É natural de Cambeses, reside em Braga, é professor de História do 3º ciclo há 24 anos, leciona na Escola Secundária Martins Sarmento em Guimarães há cerca de 3. Portanto, licenciado em História, com mestrado em Administração Educacional no Ensino Público e Privado, está neste momento a fazer doutoramento sobre o tema Transportes Urbanos de Braga. É um apaixonado pela cidade de Braga. Esta paixão que o motivou já a lançar mais de 13 livros relacionados com a história da nossa cidade, estando a preparar mais alguns, pois, como disse à nossa produção, ainda há muito por descobrir sobre Braga e sobre as suas gentes. Para além disso, desde há 18 anos que tem um livro que é cronista do Correio do Minho, tendo já editado um livro sobre os 30 anos das crónicas do jornal, ou seja, há 30 anos que é cronista, já sim, corrigindo aqui esta informação. Muito bem, bom dia, Sr. Professor, muito obrigada pela sua presença também neste programa dedicado precisamente à freguesia de Cambeses. E começava por lhe perguntar e fazer-lhe uma questão relativa a uma das primeiras obras que editou, que foi em 2004, que tem a ver com os caminhos de ferro de Nino a Braga, um tema que lhe está muito ligado até a nível pessoal, porque sabemos que o seu pai estava também ligado às questões dos caminhos de ferro, não é verdade?
Sim, então bom dia, agradeço o convite que me foi endereçado, é um gosto estar aqui presente convosco e enfim, partilharmos estes conhecimentos em conjunto, porque cada vez mais é importante divulgarmos e conhecermos a nossa terra, as nossas tradições, os nossos costumes, a nossa cultura. Permitam-me que, antes, enfim, de responder à sua questão, Enfim, faço um alerta público. Nós estamos, como todos sabemos, a viver em uma plena pandemia. A última grande pandemia que tinha afetado a humanidade foi precisamente há 100 anos, a gripe espanhola. Não que tivesse surgido em Espanha, mas porque foi um jornal espanhol o primeiro a noticiar a nível mundial esta pandemia, e daí o nome de gripe espanhola. E à semelhança da gripe espanhola, que ocorreu há cerca de 100 anos, de 1918 a 1921, ocorreram três fases, que é precisamente o que está a acontecer neste momento. Aconteceu a primeira fase, estamos em plena segunda fase e previsivelmente ocorrerá uma terceira. E o apelo que eu faço é que, de facto, esta pandemia que nos atinge neste momento está-nos a atingir de uma forma violenta, de uma forma dura, tal como aconteceu há 100 anos atrás. Morreram muitas pessoas aqui do Distrito de Braga, do Conselho de Braga, do Conselho de Barcelos. Morreram muitas crianças. Porquê? Porque as pessoas, a primeira fase, preocuparam-se e a segunda não se preocuparam. Levaram com algum desleixo. É o que está a acontecer. Só para vos dar um exemplo, na segunda fase foi necessário um novo confinamento, uso de máscaras, e as pessoas não usavam. Surgiu até a Liga Antimáscara, isto na gripe espanhola. É o que está a acontecer neste momento. Os números estão cada vez a subir. Os hospitais estão a ficar cada vez com menos capacidade de resposta, e isto, eu peço desculpa de facto de ter-me desviado um bocadinho do tema, mas penso que é necessário neste momento apelar a todos para que possamos cumprir aquelas regras que nos impõem, o distanciamento, a higienização, etc., para que todos possamos sair o melhor possível desta gripe que nos atinge e que atingiu muito a nossa região há 100 anos atrás. Sobre a questão dos caminhos de ferro, de facto é um tema, foi o primeiro tema que abordei e, portanto, há 18 anos, foi o primeiro livro que editei, por duas razões muito concretas. A primeira é que eu nasci, portanto, numa freguesia que fica situada no ramal de Braga, que é Cambeses, onde passa o comboio, e as pessoas estão muito, muito ligadas a este meio de transporte. O comboio hoje pode não ser tão valorizado, embora na Europa esteja a ser cada vez mais valorizado como transporte público, mas na altura, quando foi inaugurado o ramal de Braga, dos Caminhos de Ferro, Nino Braga, em 1875, de facto foi um grande acontecimento. Eu, só para vos dar uma ideia, a cidade mais próxima daqui como capital distrito é o Porto, e demorava uma média de 6 horas irem daqui ao Porto. Portanto, a média por antes do comboio, o transporte era à base da tração animal, os bois e os cavalos, e andavam uma média de 7 km por hora. Não tinham capacidade de carga, levavam poucas dezenas de mercadorias, uma centena, pouco mais, 3, 4 pessoas no máximo, e o comboio permitiu transportar centenas de pessoas, toneladas de mercadorias, muito mais rápido e com muito mais conforto. Isso foi um grande acontecimento que se manteve como meio de transporte. Eu não vou alongar muito nisto. De facto, em 2002 começaram a realizar-se obras de remodelação do ramal de Braga e os vestígios começavam a perder-se, à semelhança do que tem aqui acontecido nas obras aqui em Braga, o Campo da Vinha, etc. E para precisamente evitar que esses vestígios se perdessem, eu decidi lançar esse livro, na altura, Braga e os Caminhos de Ferro, que analisa o ramal de Braga, de Nina Braga, mas também do Porto a Braga. E também acabou por ser uma homenagem ao meu pai, porque ele, portanto, meu pai foi ferroviário durante toda a vida. No início, evidentemente, como acontece na atualidade, em estações mais longínquas, depois para Campanhã, depois Braga, a estação de Braga, e finalmente terminou a sua carreira durante muitos anos na estação de Caminhos de Ferro de Nino. E foi, portanto, essa junção das duas coisas, quer as obras de remodelação do ramal de Braga, quer essa homenagem ao meu pai, que decidi então lançar esse livro, Braga e os Caminhos de Ferro. É um contributo, não é final, é um contributo, como todas as obras de história são um contributo, a história nunca está acabada. É um contributo para que possamos preservar estes vestígios, estas tradições, neste caso estes meios de transporte que nos são muito próximos. Aliás, ainda hoje, creio que é importante, já abordei isso várias vezes e esperemos que agora, com estes fundos que vêm da União Europeia, possam realmente realizar-se obras, ou pelo menos a construção de um ramal ferroviário que ligue não só Braga e Guimarães, mas que ligue o quadrilátero urbano. Já há cento e poucos anos, já desde 1875, que se deseja uma ligação ferroviária entre os quatro concelhos, mas principalmente entre Braga e Guimarães, e por questões políticas e religiosas, até hoje nunca foi feita essa ligação. Esperemos que agora, ou a partir de agora, ou nos próximos anos, possamos realmente desenvolver um meio de transporte que é necessário, é urgente na nossa região, neste caso Braga e os Guimarães.
Em 2007 escreveu e editou uma biografia, por assim dizer, sobre uma personalidade de Cambeses, falámos de Vítor Sá, portanto uma personalidade que se destacou a nível público, a nível da política e com muita influência. Perceber também, e uma vez que hoje falámos de Cambeses, sobretudo, quem foi esta personalidade da terra?
O professor Vítor Sá, portanto, é de facto natural de Cambeses, viveu lá os primeiros anos de vida, realizou lá a escola primária e depois veio para Braga. É uma das grandes personalidades de Braga do século XX, é uma das grandes personalidades. Eu costumo, enfim, fazer aqui uma comparação em lados opostos entre o professor Vítor Sá e Santos da Cunha, porque foi de facto um combate que ambos lançaram aqui em Braga na segunda metade dos anos 40, 50, 60, do século XX. O professor Vítor Sá foi um intelectual, foi um professor universitário, foi um grande, grande investigador, professor da Universidade do Minho, professor da Universidade do Porto, Mas, ao contrário do que era habitual no tempo do Estado Novo, quem era oposição ao Estado Novo acusavam-no como sendo comunista. O professor Vítor Sá não era comunista, ou melhor, tornou-se comunista já no pós 25 de Abril. Mas nos anos 40, 50, 60 e até ao 25 de Abril não era comunista. Mas foi preso várias vezes por o acusarem, precisamente, de ser comunista. Não quero estar a fazer publicidade, mas, de facto, está a passar uma série na RTP, que é O Atentado, e retrata perfeitamente este ambiente do Estado Novo. E o que é que aconteceu em relação ao professor Vítor Sá? O professor Vítor Sá foi um combatente ao Estado Novo e foi preso várias vezes, 9 vezes, e a maior parte delas, ou uma parte delas, por acusação ou influência direta de Santos da Cunha. O professor Vítor Sá apoiou as candidaturas presidenciais do general Norton de Matos no mês seguinte, foi preso. O professor Vítor Sá foi membro da Comissão de Honra da candidatura do general Humberto Delgado, e no domingo de junho de 1958, o general Humberto Delgado estava a contar que viesse aqui a Braga. E ele não veio, mas, no entanto, estava uma multidão enorme na Avenida Central à espera do general Humberto Delgado. No dia seguinte, a PIDE entrou na casa do professor Vítor Sá e levou-o preso. Porquê? Por apoiar as candidaturas presidenciais, neste caso do general Humberto Delgado, como tinha sido anteriormente com o general Norton de Matos. E quem apresentava queixa era quase sempre Santos da Cunha, que era o rosto mais visível do Estado Novo aqui em Braga. E, portanto, por isso eu digo que há uma luta, ou houve uma luta em campos opostos entre Santos da Cunha e Vítor Sá. E o curioso é que Santos da Cunha, por todo o trabalho que realizou em Braga, que foi muito, mas também foi por causa da ajuda do Estado Novo, porque ele era o rosto no distrito do Estado Novo e, logicamente, tinha o apoio financeiro do Estado Novo, mas a nível de cultura, de valores, o professor Vítor Sá elevava-se e não havia comparação. Era um símbolo da liberdade. E nós, quando entramos hoje em Braga, vindo do Porto, por exemplo, abraça-nos uma estátua enorme, que é do Santos da Cunha, e há praticamente poucas referências em relação ao professor Vítor Sá. E foi nesse sentido que, portanto, editei esse livro, portanto, publiquei esse livro em 2007, relativo à biografia do professor Vítor Sá, porque, de facto, ele estava a ficar esquecido. E nós não podemos, enfim, permitir que se passe ao esquecimento ou que se deixe esquecer pessoas de grande influência cívica, intelectual e cultural, literária também, e a nível do ensino, como foi o caso do professor Vítor Sá. Aliás, o professor Vítor Sá acabou por ser homenageado pelo Presidente da República, Mário Soares, quando veio aqui, quando celebrou aqui o 10 de junho em Braga, e, portanto, foi homenageado aqui em Braga, e justamente. Mas, de facto, o professor Vítor Sá foi vítima, sacrificou muito a família e foi vítima da perseguição do Estado Novo. Se há pessoas que foram a nível nacional perseguidas, o professor Vítor Sá é um desses rostos. Já agora, se me permite, no próximo ano assinalam-se portanto, os 100 anos do nascimento do professor Vítor Sá. Ele nasceu a 15 de outubro de 1921, serão assinalados os 100 anos, e é importante celebrarmos de uma forma convincente, em todos os aspectos, o centenário do professor Vítor Sá. Como lhe digo, e não é estar a puxar nada, que eu não conheci pessoalmente o professor Vítor Sá, não o conheci, mas de facto eu sinto que é uma obrigação destacar uma figura de tamanha elevação cívica. E o centenário do professor Vítor Sá só pode ser comemorado com a intervenção de todos, e aqui refiro-me à Câmara de Barcelos, de onde é natural. Poucas pessoas sabiam que ele era natural de Barcelos, e portanto é importante que a Câmara de Barcelos se envolva no centenário das comemorações, do nascimento, a Câmara de Braga também, a Universidade do Minho, onde lecionou, a Universidade do Porto e também a Câmara Municipal de Sintra, onde foi Presidente da Assembleia Municipal. E portanto todas estas, e já agora também, não quero estar a envolver-me a nível autárquico, pouco ou nada tenho a ver, mas também a própria Junta de Freguesia
da sua terra,
onde
sim,
nasceu, Cambeses, poderá envolver-se, e creio que, enfim, que estão também a preparar atividades relativas ao centenário, e onde, se me pedirem, colaborarei com todo o gosto. Mas de facto é importante prepararmos o centenário de uma forma global, e não numa facção só ou a Universidade do Minho, ou só a Câmara de Braga, ou só a Câmara de Barcelos. Não, tem que
muito
ser
bem.
Todos, porque o professor Vítor Sá merece, de facto, ter uma comemoração, até pelo que nos deixou, pela herança de civismo que nos deixou. Por exemplo, eu penso que toda a gente já ouviu falar da Livraria Vítor, que era um dos símbolos culturais de Braga, e ele, até pelo simples facto de vender livros, ele era perseguido e foi preso antes da inauguração da sua livraria. Foi preso porque não queriam que a Livraria Vítor abriu aqui na Rua dos Capelistas, e não queriam de facto que a Livraria Vítor abrisse, porque temiam que ele vendesse livros contra o Estado Novo. E de facto isso veio a acontecer. Ele acabou mesmo por vender livros contra o Estado Novo. Não era por ser contra o Estado Novo, eu creio que não me expliquei bem. Eram livros que o Estado Novo não concordava. Obras literárias, por exemplo, de Jorge Amado, eram proibidas aqui, e ele vendia-as às escondidas. Portanto, não é contra o Estado Novo, não me expressei. É de facto obras que o Estado Novo não concordava.
Muito bem. E focando-nos ainda em Cambeses, é uma freguesia, como há pouco referimos, cheia de histórias, cheia de tradições, já que falámos nos chapéus de palha, mas de facto o comboio e, como há pouco, este ramal que passava na freguesia foi muito importante para o desenvolvimento, mas até a nível intelectual, não é assim, Sr. Professor?
Sim, mesmo a nível cultural, a nível... A freguesia, esta freguesia está situada, evidentemente, a nível geográfico, na confluência de três concelhos, Braga, Barcelos e Famalicão. Se quiserem, é a última ou a primeira, é a última de Barcelos, é a primeira quem vai em relação a Braga e em relação ao Famalicão. E, portanto, o Apeadeiro, que é assim que se chama, servia, ainda serve muito, mas agora não tanto, porque há outros meios de transporte, mas na altura servia muito as freguesias vizinhas dos três concelhos. E era um meio de transporte e de influência cultural, porque era através dos comboios, por exemplo, que vinham os jornais. Nós hoje estamos habituados à internet, a todos estes meios audiovisuais momentâneos ou imediatos, mas na altura a grande divulgação eram os jornais. Até o próprio telejornal só havia à noite, às 8 horas, e portanto as pessoas, se quisessem notícias, tinham que esperar pela noite, pelas 8 horas. Então esperavam pelo comboio que trazia os jornais, e era uma grande divulgação, de facto, cultural. Se quiserem até recuarmos antes, o comboio serviu para que algumas pessoas desta região, com algum poder económico, fossem inclusivamente a Paris, onde eram lançados os livros, e onde o comboio compravam lá os livros, e depois, quando regressavam, liam-nos perante os seus amigos, ou os seus familiares, ou as pessoas da sua influência social. E, portanto, é um meio de divulgação cultural e permitiu até, mesmo a nível político, que as pessoas tivessem uma abertura maior, porque quem trabalhava nos caminhos de ferro, e na freguesia trabalhavam e trabalham muita gente ligada aos caminhos de ferro, contacta com muitas pessoas, com outras localidades, com outras ideias, e permite depois trazê-las e desenvolvê-las na própria freguesia. A prova disso é que a freguesia serviu até, enfim, a nível eleitoral, como uma espécie de barómetro a nível nacional, porque os resultados eleitorais que lá ocorriam mais ou menos eram equivalentes àquilo que se passava a nível nacional. Se vencesse, enfim, partidos de esquerda a nível nacional, normalmente os resultados eram iguais. Se vencessem partidos de direita, normalmente eram iguais. E funcionou como barómetro eleitoral, precisamente, porque o comboio transmite essa cultura, permite manter-nos em contacto com outras culturas, e muitas pessoas trabalhavam e trabalham no Porto ou noutras localidades, mas, por exemplo, no Porto.
Portanto, Cambeses, que estava ali escondida, mas que...
Está muito escondida, bem, mas no fundo está bem situada, não é? Está bem, depende muito da interpretação, bem. Mas está bem situada e é uma referência. Eu não tenho, enfim, muita vocação nessa área a nível religioso, mas sei que, de facto, a Procissão dos Passos é o primeiro grande acontecimento que ocorre nesta região. É lá que se celebra a Procissão dos Passos no domingo a seguir ao Carnaval. Sim. E depois termina aqui com a Procissão dos Passos em Braga. Aliás, o Bom Jesus, que lá tem, é uma réplica do Bom Jesus de Braga. Inclusivamente as esculturas que lá estão são mais antigas que as esculturas que estão aqui no Bom Jesus de Braga. Porquê? Porque quando se realizaram obras no século XIX, na segunda metade do século XIX, de remodelação do Bom Jesus, aqui em Braga, as estátuas que lá existiam e as esculturas que lá existiam foram para o Bom Jesus da freguesia. Foram trazidas, enfim, à noite, uma de cada vez, em carros de bois, num processo que durava horas a ser transportado até à freguesia. Portanto, as estátuas que lá estão e as esculturas que estão nas capelas acabam por ser mais antigas que as próprias que se encontram aqui no Bom Jesus. Mas isso também é uma característica das pessoas de Braga. As pessoas de Braga gostam muito de serem as primeiras a acabar com tradições, e muitas vezes é-lhes fatal esse tipo de tradições. Eu dou-lhes só um exemplo, só um pequeno, enfim, apontamento em relação a outro meio de transporte, que são, ou que foram, os elétricos aqui em Braga. Os elétricos em Braga foram inaugurados em 1914, foi a última cidade do país a inaugurar os elétricos, e foi a primeira a acabar com eles. Porquê? Porque já era, em 1964, que já era um transporte ultrapassado, que não fazia sentido, retrógrada, e os trolleys são, ou eram, diziam na altura, muito mais modernos. E o que é certo é que hoje grandes cidades como Lisboa, Porto, Sintra, ainda têm elétricos, e no caso Lisboa e no Porto estão cheios. E aqui em Braga acabou-se com uma tradição que podia ser um património de todos.
É,
e portanto há muito esta característica, isto para explicar a questão das esculturas religiosas, não é? Do Bom Jesus. Depois há aquela procissão que referi e há acontecimentos, de facto, importantes. Eu recordo-me de um que ocorreu logo no início do século XX, 1902, uma confusão enorme, porque a procissão dos passos atraía, como agora atrai, centenas de pessoas, milhares de pessoas vindas, enfim, de toda esta região. Havia comboios especiais, com transportes especiais de pessoas que vinham para essa cerimónia religiosa, e houve uma que gerou uma enorme confusão e até cenas de pancadaria, porque houve pessoas que vieram de fora, começaram a roubar e começaram a acusar-se uns aos outros, a desconfiar uns aos outros, e agora não vale a pena contar o resto. Imaginem centenas de pessoas lá em confusão no adro da igreja, inclusive acabaram por destruir uma parte da igreja.
Muito
depois
bem.
Há outras referências, se for possível, enfim, mencionar, recordo um acontecimento, um acidente que ocorreu em 1918, estávamos já na parte final da Primeira Guerra Mundial, em que um comboio que vinha do Porto para Braga, entre Nino e Braga, e precisamente na freguesia, trazia dinamite para as minas da Borralha e explodiu na freguesia, portanto, na linha, ou seja, a explosão notou-se a dezenas de quilómetros de distância e partiu os vidros das casas a dezenas de quilómetros de distância. Os campos das freguesias de Cambeses, Arentim, Ruilho, Tadinho até, as freguesias do género, ficaram queimados, como se lá tivesse passado ou um vendaval ou um trovão, por causa precisamente da explosão de dinamite que lá ocorreu. E depois, claro, associado também aos transportes e aos caminhos de ferro, houve vários soldados da freguesia que participaram na Primeira Guerra Mundial, foram 11, que foram homenageados há um ano, há cerca de um ano atrás, pela Junta de Freguesia, jovens da freguesia que foram levados para os campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, foi lá, enfim, homenageado esses mortos. Há uma referência que falta esclarecer ainda, esclarecer, que é sabermos se há ou não pessoas oriundas dessa freguesia que morreram nos campos de concentração, a quando da Segunda Guerra Mundial. Há vários do nosso distrito que morreram nos campos de concentração, e quando falo nisso, já abordei, enfim, em várias situações este tema, algumas pessoas ficam admiradas como é que os portugueses morreram nos campos de concentração quando Portugal não participou na Segunda Guerra Mundial. Mas a explicação foi simples, é que Portugal era um país muito, muito pobre. Agora não faço comentários, evidentemente, mas estamos a falar da época, 1918, 17, 18, era um país muito, muito pobre, havia miséria, as pessoas passavam fome. Eu posso, se quiserem, abordar daqui a um bocadinho a questão do milho que caracteriza lá. E o que é que acontecia? As pessoas foram levadas para o campo de batalha e muitos ou morreram na guerra, na Primeira Guerra Mundial, e os que sobreviveram ficaram lá a viver, em França ou na Bélgica, mas principalmente em França. E a partir daí, ficando lá a viver, foram apanhados, quando ocorreu a guerra em 1939, a segunda, foram apanhados pelos alemães e levados para os campos de concentração nazis. Há vários, quase 50, creio 46 ou 47 do nosso distrito, do distrito de Braga, que morreram nos campos de concentração. E, portanto, falta esclarecer se de facto houve ou não alguns
de Cambeses, da freguesia, daquela região.
Mas só se me permite só abordar a questão do milho.
Era eu ia-lhe perguntar, porque é curiosa.
O milho é muito próprio da nossa região.
Sim.
E o milho é tão importante que era visto como um sinal de sobrevivência das pessoas. Porque o milho servia para alimentar os animais, mas também servia para alimentar as pessoas. As pessoas guardavam o milho durante o ano todo e depois servia, por exemplo, para fazer a farinha para o pão, e coziam o pão, que durava 10 dias, 11, 12, cozia, e o pão durava 10, 11, 12 dias. E como o milho era tão importante, havia constantemente roubos. À noite andava, e a fome era tanta que havia roubos. Então os donos dos campos dormiam à noite nas eiras, onde secavam o milho, nas eiras com um cão e uma pistola. Para quê? Para proteger o milho,
que
para
um
não o deixarem
claro.
Roubar o milho. Claro que hoje falámos do milho com um aspecto, enfim, estou a falar no geral, que de pouca importância, mas de facto na altura era o centro da alimentação, quer dos animais, quer das próprias pessoas, e de facto levou a que muitas pessoas da freguesia e de outras dormissem na eira, ao relento, com uma pistola para, perante assaltos, enfim,
muito
protegerem-se,
bem.
Não é?
Dos muito
assaltos
bem.
Ao milho.
E já nos deu aqui várias perspectivas e alguns pormenores muito interessantes sobre o passado da freguesia. Mas o professor é também um apaixonado por Braga, a terra que o acolheu há muitos anos.
Sim.
E tem feito já inúmeras obras, editou já vários livros. Queres falar um bocadinho desta paixão que desenvolveu por esta cidade?
Podemos. Eu primeiro prefiro falar da paixão do que de mim, que eu de mim prefiro evitar e não gosto mesmo de falar de mim. Mas de qualquer maneira, tanto... farei, enfim, algumas referências. Eu, de facto, efetuei o ensino primário na freguesia e depois, sim, sim, desde o segundo ciclo, foi sempre no concelho de Braga. E, de facto, tanto que era o segundo ciclo, terceiro, secundário, universidade, tudo isso, e mesmo a nível profissional. E, de facto, estou muito ligado a Braga, embora também nos últimos anos haja, é curioso, nos últimos 8 anos, tenha havido uma aproximação ao Conselho de Barcelos, isto também por influência do próprio diretor da Biblioteca Pública de Barcelos, o Dr. Vítor Pinho, que me tem convidado a participar nas Feiras do Livro de Barcelos, e dessa forma tem havido, quer por ele, quer também pela Câmara Municipal de Barcelos, uma aproximação também ao Conselho de Barcelos, onde surgiu, por exemplo, esta obra, o professor Vítor Sá. Mas, de facto, eu gosto muito de destacar, eu colaboro, como disse, no Correio do Minho há 30 anos, colaboro no Correio do Minho desde o 31 anos, desde os 18 anos, e o ano passado saiu, tanto, enfim, um livro sobre os 30 anos do Correio do Minho. Um pequeno resumo, 170 textos,
sim, sim,
que saíram no Correio do Minho, que são cerca de 10% do total. Mas tenho destacado tudo, tanto os aspectos de Braga. Eu recordo-me de um, creio que o penúltimo trabalho que fiz, que foi sobre os cafés emblemáticos.
Exatamente.
De Braga.
Enfim.
Tenho também 2 trabalhos neste momento que estão, enfim, numa fase já de quase publicação, que são as pastelarias emblemáticas de Braga. Mas os cafés emblemáticos de Braga, destaquei, portanto, foi o penúltimo livro, porque os cafés são grandes instituições culturais, os cafés de referência são grandes instituições culturais, e eu fico contente quando, há cerca de um ano e meio, foi lançado o livro e desafiei a Câmara de Braga a que preserve as casas centenárias, casas de comércio, e hoje isso está a acontecer.
Exatamente.
Já está a acontecer, e eu recordo-me que a nível de cafés emblemáticos são grandes instituições culturais e sociais. Hoje já poucas existem. Eu recordo de o Café Sporting já não existe, uhum, a Brasileira Nova já não existe, o Café Avenida já não existe, o Cinelândia já não existe, o Bristol, que é o café que estava no Teatro Circo, já não existe, e portanto é pena nós deixarmos que instituições desta dimensão se apaguem. E existem neste momento apenas a Brasileira Velha, o Café Viana e o Astoria. Penso que foi uma conquista em relação ao Café Viana, que todos nós estávamos habituados a ver quando entrávamos no Café Viana uma placa luminosa a dizer que foi inaugurada em 1871, e não foi nada, foi em 1858. Portanto, uns anos antes, essa referência está no livro. E depois eu só dou-vos um exemplo e posso fazer, não sei se tenho só 2 minutos, se me pode... 2 minutos?
2 minutos,
então
sim,
faço
sim,
só mesmo esta referência. Eu vou só mencionar o exemplo do nosso café e com ele termino esta ligação à freguesia, a Braga e ao professor Vítor Sá.
Bem.
Quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, ou após a Guerra Mundial, em 1945, decidiram aumentar o café, o preço do café, de um escudo para um escudo e 50. E era habitual, na altura, as pessoas almoçarem rápido para irem tomar um café à uma hora, porque o período de almoço era rígido, do meio-dia a uma. Iam almoçar. E então, como as pessoas não tinham muito dinheiro, fizeram protestos junto dos cafés, dos donos dos cafés, para que baixassem o preço do café. E os donos dos cafés não baixaram. E continuou o protesto até que um grupo de bracarenses, liderados pelo professor Vítor Sá, reuniram-se no Teatro Circo, fizeram um pedido de acionistas e resolveram criar o Nosso Café. Ou seja, um grupo de bracarenses deram cada um dinheiro e foi daí que surgiu o Nosso Café, o café de todos. E o Nosso Café na altura foi um belíssimo café, à semelhança, por exemplo, do Majestic, no Porto, e que se manteve como uma grande referência cultural. E só para dar o exemplo, e se, só mesmo para terminar, o símbolo máximo foi a polémica que houve com a estátua da deusa Diana, porque decidiram colocá-la nas escadas entre o Rechão e o Primeiro, e como era uma estátua de uma, enfim, de uma mulher nua, isso era impensável na Braga católica. E o que é que fizeram? Famílias, chefes de família, homens, queriam ir lá, e ao ver a mulher nua, iam lá com todo gosto, mas havia outros com famílias que não iam lá porque não queriam que a mulher e as filhas vissem a estátua, nua. E então chegaram a levar, inclusive, tecidos, e antes de tomarem café, o homem ia à frente, tapava a estátua e depois as filhas e a mulher entravam. Foi uma polémica muito grande. A estátua de Diana está numa quinta em Celeiroz, e eu penso que é uma obrigação de todos fazer, e neste caso da própria Câmara Municipal de Braga, fazer com que essa estátua seja trazida para o centro de Braga e colocada como símbolo da década de 50, de 60, de 70 e desta dicotomia que há entre a religião e a sociedade civil.
Muito bem. Sr. Professor, esgotámos o nosso tempo, muito mais poderíamos ficar aqui a ouvi-lo, porque de facto é sempre um prazer ficarmos a conhecer todos estes pormenores da nossa cidade e hoje também de Cambelos. Agradeço a sua presença.
Obrigado, eu é que agradeço.
E até breve. Obrigada.
Muito obrigado, até breve.
Joaquim Gomes não é dos únicos filhos da terra que se tem destacado pelo seu trabalho. Nesta nobre freguesia nasceu André Cunha, de 42 anos, natural de Cambeses e agora residente em Vila Verde. Foi jogador profissional de futebol durante cerca de 20 anos, tendo passado por várias equipas de várias localidades, desde Fão, Famalicão, Covilhã, Marco de Canaveses, Espinho, Estoril, Vizela, entre outros. Iniciou-se na modalidade justamente na Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Cambeses e desde então não mais parou. Uma vez virada esta página na sua vida, continua ligado ao futebol, agora como treinador dos sub-14 no Gil Vicente e ainda paralelamente é empresário de um espaço comercial em Braga. Ao A Nossa Terra contou como começou esta aventura, os pontos altos da sua carreira e o apoio que sentiu da população de Cambeses e esta nova fase de treinador.
Era uma coisa que eu perseguia e queria e fiz muito por isso. Aconteceu num ano, em termos pessoais, maravilhoso, que foi no FAM, na terceira divisão, que tive um treinador que apostou em mim e abriu-me muitos horizontes em termos do que era ser jogador, da maneira como nós tínhamos que nos comportar, tanto em campo como fora dele. E foi das pessoas mais importantes da minha carreira, que é o João Faria. E no final desse ano, tinha variadíssimas propostas para me tornar profissional. Tenho que referir duas. Uma foi a Covilhã, onde fui muito bem recebido e tinha uma massa adepta espetacular. Mas o sítio onde mais gostei de viver foi, sem dúvida, o Estoril. A subida à Primeira Liga pelo Gil, o último jogo em casa foi uma emoção só. E a final da Taça da Liga, pelo Gil Vicente também, em Coimbra contra o Benfica, em que tive a felicidade de ser capitão de equipa nesse jogo. E foi um prazer gigante. Foi um todo, porque permitiu-me jogar na Primeira Liga. Eu conquistei esse direito pela subida, mas depois houve a renovação de contrato e as coisas efetivaram-se. Permitiu-me jogar essa final da taça, permitiu-me jogar contra os melhores jogadores de Portugal e permitiu-me, por ser o conselho da minha aldeia, permitiu ver pessoas da minha infância, da minha aldeia, nas bancadas a torcer por mim e pelo clube deles, e isso torna as coisas muito mais giras e muito mais piada. E permitiu-me também ter a noção de que, tal como eu apostava em mim, e as pessoas que me eram mais próximas e me rodeavam sabiam, eu no Gil consegui provar às pessoas que o meu lugar era ali. As pessoas de Cambeses são maravilhosas a fazer festas. E como tal, sempre que me iam ver, tentavam puxar por mim e pela equipa e animar-me. Foi um orgulho e muitas vezes uma emoção também, ver que as pessoas tinham prazer em dizer e orgulho em dizer que o André é meu vizinho, os pais do André são meus vizinhos, ele nasceu ali e é um menino da terra. Isso é sempre simpático ouvir. Foi uma coisa que eu fui pensando e quando chegou a oportunidade eu senti que era o momento. Tinha condições para continuar a jogar, não o fiz por opção e acho que isso é a maneira correta de sair das coisas. Uma coisa foi crescendo.
Outro filho da terra que já levou e espera continuar a levar vários títulos para Cambeses é Abílio Gonçalves, de 45 anos. Atleta profissional de bócia, desporto que começou em 2005, quando um estudante de desporto desafiou a conhecer o seu professor. Começou na APP-CDM do Porto e atualmente integra a equipa do Sporting Clube de Braga. Já conquistou vários títulos a nível nacional, tendo sido campeão nacional a pares em 2005, vice-campeão de pares em 2010 e em 2018 foi campeão nacional individual, ano que atingiu o número 1 no ranking nacional, estando atualmente em segundo lugar. A nossa terra falou-nos do sentimento com que começou neste desporto, o desafio, falou-nos dos títulos que mais satisfação lhe deu em obter e dos objetivos que agora tem traçados para o futuro.
Eu achava, não é, que na minha cabeça podias fazer uma ponte entre mim e ditas pessoas normais, não é? E tentar fazer compreender um pouco mais que realmente não havia diferenças, não é? Desigualdades entre esse tipo de pessoas, não é? E também tentar fazer com que pessoas com a minha patologia, tetraplegia, pudessem vir a praticar esse desporto. Para mim seria o bolo, a cereja em cima do topo do bolo, não é? Seria fazer com que tetraplegos pudessem participar mais nesse tipo de desporto. Pelo menos em BC3, porque nessa classe não existiam. Para mim foi o meu primeiro título a nível nacional, que foi ser de campeão nacional, não é? Em 2009, em Gondomar, portanto, foi o meu primeiro título, esse foi o mais marcante, e depois seguiu-se, pronto, neste caso, com a Seleção Nacional, também o Campeonato do Mundo em Lisboa, em que fui convocado para o Campeonato do Mundo, e fui vice-campeão do mundo, né? A pares também, esse também foi muito bom, me senti muito feliz também. Eu em 2018 sagrei-me novamente campeão nacional, individual e a pares também. Portanto, cheguei ao número 1 do ranking nacional, também tinha essa pretensão, não é? E consegui lá chegar. E agora é manter o meu lugar do ranking o mais alto possível, que é voltar ao primeiro lugar, porque neste momento sou segundo do ranking. Portanto, é voltar ao primeiro lugar e manter uma consistência nesse patamar, que é para poder ambicionar, não é? A poder ir aos Jogos Paralímpicos em 2021. Se assim não for, é continuar a trabalhar para o próximo projeto paralímpico, que será em 2024 em Paris, não é? Porque inicialmente, obviamente, era o meu objetivo também, fazer com que haja mais praticantes de tetraplégicos a jogar bóssia. E neste caso, obviamente, já passou quase para um segundo plano, porque o meu objetivo principal agora são realmente os resultados a nível nacional, mas sobretudo a nível internacional.
Várias são as promessas que Cambeses lança para o mundo em várias modalidades. Uma delas é Camila Mendanha, natural e residente em Cambeses, desde os 14 anos que se destaca nas danças de salão. Hoje, com 19 anos, ingressou recentemente no ensino superior, na área de gestão. Conciliar os estudos com esta modalidade é um dos seus grandes objetivos. Connosco, a partir do telefone, já temos a Camila, a quem agradeço mais uma vez a sua participação na emissão de hoje. E começava precisamente por perguntar à Camila como é que nasce esta paixão pela dança aos 14 anos. Como é que começou esta aventura?
Então, eu desde pequenina sempre gostei muito de dançar. E a minha mãe decidiu-me pôr nas danças. E foi aí que começou a minha grande paixão.
Muito bem. Portanto, e sabemos que já passaram 4 anos desde que começou. Como é que tem decorrido esta aventura?
Então, durante estes 4 anos tive 2 pares, o Marcelo Sá e o João Campos, que é agora o meu atual par, e tem corrido muito bem. só que agora com esta situação do Covid já não temos campeonato. Mas durante este ano conseguimos muitos bons resultados.
Mesmo com esta situação de Covid.
Sim.
Sabemos que as danças de salão têm este lado de equipa, não é? Portanto,
exato.
Os dois bailarinos, o par, tem que funcionar muito bem, tem que haver uma química. Como é que se constrói esta química com o par?
Tudo bem a partir dos treinos. Vamos conhecendo, depois vamos adaptando um ao outro e é a partir daí que começa a química.
Muito bem, e sabemos que precisamente com este segundo par que tem, não é? Que foi a partir de há cerca de um ano que
exato.
Conseguiu excelentes resultados, sobretudo em 2019. Quer falar-nos um pouco sobre estas boas classificações que obteram no escalão de adultos intermédios?
Sim, nós trabalhámos muito para ter esses resultados e ficámos muito felizes, porque era o nosso objetivo.
Sei que conseguiu, inclusive, o terceiro lugar em Latinas no Campeonato Nacional. É um grande
exato.
Feito, não é? Para um percurso de apenas 4 anos.
Exatamente.
Nas danças, muito bem.
Exato.
Esse é o ponto alto que considera neste
sim.
seu percurso?
Sim, nós consideramos.
Muito bem.
Porque foi mesmo algo que nos deixou muito felizes e era um grande objetivo nosso.
Muito bem. Para se chegar a este nível, certamente que precisam de muito treino, de muita dedicação. Como é que é o seu dia-a-dia? Quanto tempo costuma dedicar às danças, que acabam por ser também uma competição, não é?
Exato. Normalmente eu treinava quase todos os dias por semana, só que agora com a universidade não tenho tido tanto tempo, tive que reduzir aos treinos, mas é sempre com a mesma intensidade.
E sempre, todas as semanas, muito bem.
Sim,
e o que
sim.
é que a fascina, portanto, o que é que gosta mais neste mundo das danças latinas?
É o facto de competir, de entrar em pista e querer ser a melhor, ganhar. Depois também são os acessórios que nós usamos, é muito bonito.
Ou seja, os vestidos, não é?
Sim.
Os brilhos, tudo isso faz
sim,
parte
sim.
do espetáculo, não é?
Ah, faz.
Muito bem. Como eu disse há pouco, ingressou este ano, portanto, na faculdade, na universidade. É um ensino bem mais exigente. Quais são os seus próximos objetivos? Sabemos que conciliar a vertente enquanto estudante e enquanto bailarina é o seu grande objetivo.
Sim. Tenho que conciliar as duas coisas. Estou a tentar.
Muito bem.
Vamos ver como corre.
Muito bem, portanto, para o futuro, pretende, qual era a sua principal meta na dança?
É ser campeã nacional.
Muito bem, portanto, ficou em terceiro lugar, já não falta assim muito.
Exato, muito tenho que trabalhar bem. Mais um bocadinho.
Mais um bocadinho, muito bem. Eu agradeço o seu contributo, de facto, nós temos estado a falar de cambeses e também de alguns jovens que se têm destacado em diferentes modalidades.
Sim, sim.
A Camila atualmente vive ainda em cambeses, nesta freguesia, não é? Sempre viveu
sim,
cá.
Sim.
Sim, muito
exatamente.
Bem. Como é que gosta da sua terra? Qual é a opinião que tem enquanto jovem de cambeses?
Gosto bastante da minha terra, as pessoas são muito ativas, têm evoluído muito ao longo do tempo.
Muito bem.
E é bom.
Muito bem. Obrigada, Camila, pelo seu contributo. Nós desejamos votos de muito sucesso e que continue a brilhar também na dança. Está bem? Muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigada.
Obrigada. A par da Camila, outro talento, neste caso masculino, que se tem destacado em cambeses, é o Lucas Costa. Com apenas 14 anos, tem vindo a destacar-se na patinagem artística. Começou no Hockey Clube de Braga e está há 3 anos na Academia de Patinagem de Braga. Já ganhou vários campeonatos a título individual e em show por todo o país. Em 2019, foi representar Portugal na Taça da Europa em Itália. A nossa reportagem falou desta paixão, realçando este grande momento da sua carreira.
Eu comecei a patinar, depois eu entrei para o Hockey Clube de Barcelos e entrei para o hockey. Só que eu achei esse desporto muito violento e eu só gostava de patinar. Então depois a minha mãe disse que havia a patinagem artística, eu entrei, gostei e fiquei. Gostava muito de dançar e patinar, então junto ficava bem e gostava de mostrar para as pessoas o que eu fazia. O que eu mais gostei foi quando fui representar Portugal à Taça da Europa, porque conheci amigos novos e estávamos lá a apoiar Portugal. É uma responsabilidade muito grande, mas eu consegui, gostei muito. Fico um bocado nervoso, mas depois de entrar corre sempre mais ou menos bem. Os treinos são muito cansativos, de 2 horas, 3 horas. Agora treino todas as manhãs, todos os dias. Eu vou continuar porque gosto muito, vou lutar para ser melhor e quero ser treinador e assim conseguir chegar a um campeonato do mundo. Talvez ter a minha profissão e depois ser treinador.
E quase na reta final desta missão, regressamos à conversa com o Sr. Presidente Agostinho Silva para falar do futuro e dos planos que ainda pretende concretizar até ao final do mandato. E sabemos que tem ainda um ou outro projeto que gostaria de ver concretizado até ao final do seu mandato, não é, Sr. Presidente?
Efetivamente, sim. E uma das obras é aquela que já lhe falei há bocado.
Sim, sim.
Que é a 562. E também uma obra que também está atravessada, que ainda não conseguimos concretizar, é o Largo do Cruzeiro, que é uma zona envolvente à igreja. Mas vamos trabalhar nesse sentido.
Muito bem.
Depois já há aquelas obras que eu valorizo muito e naquelas que me empenho bastante, que é estar sempre, ou procurar estar sempre, perto destas senhoras. As pessoas para mim valem mais do que arranjar um caminho.
Muito bem.
E quem me está a ouvir de Cambeses sabe bem que é assim. Há coisas que nós conseguimos fazer pelo esforço que às vezes temos e há outras que, por mais esforço que a gente faça, não conseguem. Olha, aproveitámos aquelas que conseguimos fazer e as que não conseguimos fazer deixámos para os outros.
Que hão de vir, não é, Sr. Presidente?
Pois.
Que hão de vir. Nós fomos também perceber a população que fomos encontrando em Cambeses, perceber quais são as necessidades e os anseios que a população nos foi dizendo. Nomeadamente, gostavam de ter um centro de dia, melhores acessos, que é também uma preocupação do Sr. Presidente, mais negócios, mais infraestruturas, como uma farmácia, uma pastelaria e a conclusão da rede de saneamento e de água pública.
Um lar-dia, um acesso Braga-Famalicão-Onine, digamos, melhorado, principalmente. Voltando ao lar-dia, para mim seria das obras mais urgentes até aqui em Côte de Cambeses, em prol de toda a população e até mesmo das populações vizinhas que nós podíamos aproveitar.
Vias de comunicação, aquilo que toda a gente sabe e que toda a gente vai dizer a mesma coisa, que é o saneamento, água para a totalidade da freguesia. São essas três coisas. As vias de comunicação, que eu sinto no negócio que tenho, na pele todos os dias, que dificultam muito a evolução do negócio.
Havia de vir mais negócios para cá e havia de haver uma farmácia, que era muito importante, que não há.
Para mim acho que está a faltar um saneamento, uma pastelaria e uma melhoria nos caminhos.
Falta acabar a rede viária, falta saneamento.
Para mim falta a organização da estrada principal, que é o pavimento, e criar, se calhar, futuramente um parque industrial para as empresas da terra. E o saneamento também.
Sr. Presidente, concorda também com algumas destes anseios da população, nomeadamente o tal centro de dia que algumas pessoas nos falaram? Acha que era importante?
É assim, olha, eu acho tão importante que aqui há uns meses atrás, ainda não tinha vindo esta pandemia, nós já 3 vezes, ou seja, o Executivo 3 vezes lançou o repto para criar um centro, um espaço de lazer, onde as pessoas pudessem ir, conversavam umas com as outras, passavam o tempo. E o nosso objetivo ia no sentido, ora, nós vamos começar por aqui, a ver se levamos isto mais longe. Só que as pessoas falam, e querem um centro de dia, mas ninguém apareceu, tivemos 3 inscrições.
Pois é.
Sabe? Por isso, às vezes, obviamente, se me perguntarem, eu digo que faz falta, cada vez mais, porque nós temos muitas pessoas de idade sozinhas em casa. Mas se lhes perguntar se querem ir para a junta, para uma atividade qualquer, não vão. Só vão, sabe como? Quando não puderem andar.
Quando precisam de um apoio, não é?
E toda a gente sabe, criarem um centro de dia não é pera doce. É difícil.
É verdade.
Mas depois, já me esqueci um bocadinho daquilo que eu vi, mas precisam de pastelarias. Nós temos uma pastelaria em Cambeses, é só uma questão de a frequentar.
Exatamente.
Se me perguntarem, há melhores nas outras freguesias? Talvez sim. Agora as pessoas escolhem onde querem ir. A rede de água. A rede de água nós temos instalada, sabe? Para aí uns 80%
é bom.
Na freguesia temos rede de água instalada. Falta-nos é o saneamento.
Que é a principal, já percebemos que é a principal necessidade, de facto,
isso vai matando a freguesia aos poucos.
Muito bem. Fica lançado também este repto a quem decide e que nos possa estar a ouvir da importância e da urgência de que se ligue, é assim que se diz, que se ligue a rede de saneamento em Cambeses. Sr. Presidente, um último desafio para si. De facto, a vossa freguesia é uma freguesia centenária, tem já muitos anos de existência, um património valioso. Para quem quer conhecer a freguesia de Cambeses, que roteiro é que sugere? Quais são os pontos que tem mesmo que conhecer?
E o Ex Libris, como disse já, é o Bom Jesus do Monte. Depois pode fazer o circuito pela freguesia, vai passando pela quinta, hoje chamamos a Quinta do Rocha, que é um local que já teve tribunal, teve prisão, onde existe ainda lá, à entrada do portão, uma cova numa pedra, que, segundo a lenda, os presos vendavam-lhe os olhos e, se conseguisse pôr o pé na cova, já não iam presos. Dando o circuito pela freguesia, podem também passar pelas instalações do parque desportivo, que são agradáveis. Vão dando a volta à freguesia, vão passando, podem desfrutar dos minutos de lazer no parque. Essencialmente, acho que é isso.
Muito bem. Portanto, é com este convite que vamos dar por encerrada esta emissão dedicada à freguesia de Cambeses. Mais uma vez eu agradeço a presença dos nossos convidados em estúdio. Um agradecimento estendido naturalmente a todas as pessoas que nos acolheram em Cambeses. Obrigada a todos. E assim que esteve desse lado, obrigada pela companhia. Eu e a restante equipa estamos de regresso no próximo domingo. Até lá, votos de uma excelente semana. Fiquem bem.
Nossa Terra.
já vivi, sem saber como nem quando, onde eu já dormi. Condolências para quem continua sem saber o que faz aqui e como eu só vivi. Já acordei um dia sozinha e no entanto, lembrei-me de ti. Aceita as condolências, deixa-te morrer, não fazes falta aqui. Quando te fores, haverá sempre elogio.